Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
É a Beatriz e ouvintes da SBS. Portugal viveu, vai para 7 anos, com um grande choque, consternação para uns, revolta para outros, revolta contra aquilo que é chamado de classe política, choque pela detenção do anteriormente primeiro-ministro José Sócrates. Este socialista tinha governado Portugal durante 6 anos, nos primeiros 4, entre 2005 e 2009, com maioria absoluta. Ele foi detido com um grande aparato à saída do avião quando regressava de Paris, onde estava a viver, a Lisboa. Na ocasião, foi muito controversa a constatação de que os procuradores que conduziam a investigação judicial tinham chamado uma televisão para transmitir tudo em direto. E também causou polémica saber-se que a detenção era um método forçado para tentar apanhá-lo, porque, de facto, naquela ocasião havia suspeitas, mas não havia provas, sendo que Sócrates não estava a fugir, pelo contrário, estava a chegar sabendo que a justiça queria ouvi-lo. Os procuradores partiram da observação de que Sócrates levava vida faustosa e sabia-se que recebera grandes quantidades de dinheiro de um amigo, Carlos Santos Silva. Ambos, Sócrates e o amigo, explicaram que eram empréstimos, mas os investigadores defendiam que seria corrupção, que relacionavam com favores aos dois principais grupos económicos portugueses, o Espírito Santo e a Portugal Telecom. Verificou-se que nos meses e anos seguintes, os procuradores passaram para a imprensa popular sucessivas pistas de investigação com supostas acusações a Sócrates, que depois se verificavam serem inconsistentes, sem sentido. Sócrates esteve detido na cadeia por 1 ano, depois prisão domiciliária, até que foi mandado em liberdade para aguardar julgamento. Isso não impediu o Partido Socialista, então liderado pelo atual primeiro-ministro António Costa, de voltar a formar governo e a ganhar eleições nas últimas eleições, precisamente. Ao fim de 4 anos de investigações, a Procuradoria-Geral da República veio, no ano passado, a acusar Sócrates de prática de 31 crimes graves, designadamente corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Com ele, também acusados, os antes líderes do Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, e da Portugal Telecom, Zeinal Bava, para além de outras 25 pessoas, também pronunciadas, numa acusação que teve 4 mil páginas, que, no entanto, logo se notou serem vagas, muito vagas, em provas. O sistema judicial português determina que, após a acusação pelos procuradores do Ministério Público, ou seja, a acusação pública, haja uma fase que podemos chamar de pré-julgamento, a fase instrutória de julgamento, em que, através de audiências presididas por um juiz, é avaliado se a acusação tem, de facto, consistência para que haja, de facto, julgamento. Esta fase prolongou-se pelos últimos 15 meses e o juiz de instrução quis ouvir, para além dos tais 28 acusados, mais 200 pessoas ouvidas como testemunhas. Agora, o juiz de instrução, o juiz Ivo Rosa, acaba de anunciar o veredito, que está a causar novo choque em Portugal, porque arrasa a acusação do Ministério Público e, assim, põe em causa todo o sistema da justiça. Este juiz, Ivo Rosa, apresentou ao longo de 3 horas, na tarde de sexta-feira, com as rádios e televisões em direto, apresentou a súmula do veredito dele e não poupou nas palavras. Ele disse ter detectado especulação em várias teses, portanto, acusações do Ministério Público e fantasia, é mesmo esta a expressão, fantasia, no agrupamento das diferentes partes do processo. Afirma o juiz Ivo Rosa que a acusação não prima pelo rigor necessário para que haja, com base nela, modo de extrair consequências jurídicas. Acrescenta que os argumentos do Ministério Público baseiam-se na especulação e na fantasia. Ele acusa a acusação de não apontar factos concretos sustentados com provas, sendo, diz, incoerente em termos cronológicos e também lógicos. Foi o que está a ser chamado de terremoto na justiça portuguesa, com um ex-primeiro-ministro a ter sido condenado na praça pública por sucessivas fugas de informação, afinal, sem existência de provas. Há comentadores que estão a reclamar o imediato afastamento dos procuradores, que, no entanto, querem continuar e querem recorrer da decisão deste juiz. Sócrates celebrou o arraso da acusação e quer mesmo ser indemnizado.
Diz que quer uma reparação por tudo que Isto é, não tenho a mínima dúvida que tudo isto teve uma motivação política. Porquê que prenderam um inocente que é político? Por razões políticas.
Seja como for, Sócrates não está inocentado. É acusado de branqueamento de capitais e por isso é remetido, por este juiz Ivo Rosa, para julgamento. Ao todo, havia neste processo, super processo, 28 acusados de um total de 189 crimes. Desses 189, restam 17. Dos 28 acusados, apenas 5 são enviados para julgamento. O juiz de instrução, Ivo Rosa, livrou Sócrates de ser julgado pelos crimes principais, os de corrupção, mas concluiu que, apesar disso, ele terá sido corrompido, só que pelo amigo. Ou seja, a acusação falhou ao não acertar no alvo, no corruptor. E agora o prazo já prescreveu, por isso já não pode haver outra acusação. O juiz Ivo Rosa explicou a conclusão que faz do que apurou.
O facto do arbítrio Carlos Santos Silva exercer funções no domínio da angariação de obras, projetos e solução de dificuldades do Grupo Lena junto de clientes leva-nos a presumir que as entregas em numerário tinham como objetivo criar um clima geral de simpatia ou de permeabilidade por parte do Primeiro-Ministro. Esse crime encontra-se prescrito.
Assim sendo, a acusação foi incompetente e isto beneficia Sócrates. A acusação é acusada de querer tudo e mais alguma coisa envolvendo na corrupção o poder político e os colossos empresariais, quando afinal a chave era apenas um amigo intermediário para supostos favores a grupos imobiliários. Daí a Portugal Telecom ter sido absolvida de tudo. Os dois antigos homens fortes da Portugal Telecom, Zé Nalbava e Henrique Granadeiro, ficaram associados à derrocada do antigo colosso empresarial das comunicações em Portugal, mas o juiz Ivo Rosa rejeitou a tese da acusação de que eles receberam luvas de Ricardo Salgado para gerir o grupo de telecomunicações ao sabor dos interesses do seu principal acionista, o tal grupo Espírito Santo. Agora, a Ordem dos Advogados em Portugal defende que a Procuradoria, que conduziu à acusação, deve dar explicações sobre o que se passou neste processo. Salientou que a situação justifica profunda reflexão sobre o funcionamento da justiça em Portugal. Quando uma acusação do Ministério Público é rejeitada, na sua maior parte, por um juiz de instrução, invocando deficiências na formulação dessa acusação ou falta de prova dos factos alegados, torna-se essencial, diz a Ordem dos Advogados, torna-se essencial que sejam prestadas explicações públicas sobre o que se terá passado para que isto tenha ocorrido. Em 3 das mais marcantes horas da justiça portuguesa, o juiz Ivo Rosa demoliu peça a peça anos de investigação, enterrou o trabalho de vários magistrados e agentes judiciais e arrasou o processo judicial mais simbólico e importante em muitas gerações. Porquê? Porque a acusação não foi competente a reunir provas. Também porque a legislação é ineficaz, porque o período curto de prescrição de crimes leva à não punição. Neste caso, o juiz disse estar convencido de que Sócrates foi corrompido, só que não há provas e, por isso, não pode ser acusado, julgado e condenado. Para além do mais, neste momento, como ele lembrou, após tanta demora da justiça, o crime já teria prescrito, o processo, portanto, arquivado. É assim que agora, como já foi dito, de 189 crimes na acusação, sobrevivem 17. Dos 28 acusados, apenas 5 são enviados para julgamento, sobretudo por branqueamento de capitais. É um crime pelo qual José Sócrates ainda pode ser condenado à prisão por branqueamento de capitais, mas livrou-se das acusações mais graves de corrupção e até já reclama, como ouvimos, indemnização pelos danos que lhe estão causados. Como agora há recurso por parte dos acusadores, este processo vai continuar ainda por vários anos, com a confiança dos portugueses na justiça cada vez mais abalada. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.